Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, o fim da emergência sanitária no Brasil. Participam do programa de hoje os médicos Soraya Smiley e Gonzalo Vecina. No mês de abril, o Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária devido ao Covid-19 no Brasil. A medida iniciou uma nova fase na revisão de planos do governo contra o vírus. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Soraya Smiley é professora no Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e coordenadora do Centro de Estudos Sou Ciência. Professora Soraya, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
Gonzalo Vecina é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Gonzalo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês e acompanhado da professora Soraya ainda.
O Brasil conta com mais de 660 mil mortes por Covid-19 e mais de 30 milhões de casos da doença desde 2020. Apesar do anúncio do fim da emergência sanitária pelo Ministério da Saúde e da flexibilização de políticas em diversos países, a Organização Mundial da Saúde tem ressaltado que a situação ainda é preocupante. Professora Soraya, esse foi o momento ideal para o Brasil relaxar a política contra a Covid-19?
Bem, eu acredito que não era o momento ainda e também talvez não seja nem o local e a maneira correta de realizar algo deste tipo. Em relação ao momento, certamente não era e não é ainda, porque nós temos aí uma situação que merece e precisa de mais tempo para termos decisões ou para tomarmos decisões que se assemelham a uma espécie de decreto de fim de pandemia. É um momento ainda de muito cuidado. Certamente nós temos que celebrar, porque nós temos uma diminuição bastante grande no número de casos, mas nós ainda temos as questões relacionadas às variantes. E, por outro lado, também uma situação no mundo que não nos permite flexibilizar ao ponto de relaxarmos e deixarmos as coisas acontecerem ou deixarmos simplesmente como se não houvesse um plano de transição. E esse é um ponto fundamental do momento em que isso foi anunciado, porque o ideal seria que tivéssemos um plano de transição e não simplesmente um decreto, uma portaria decretando algo que, em muitas avaliações, não se deve ao ministro ou ao ministério fazê-lo. Então, é realmente um momento muito delicado e, ao mesmo tempo, joga um pouco com a parte psicológica das pessoas, porque muitos estão, nós todos estamos, né, querendo que a pandemia acabe, querendo que a situação do coronavírus, a transmissão acabe, mas isso não pode ser decidido desta forma. Uma metodologia clara, com base em evidências, é que deveria, de fato, nos dar caminhos e a direção correta neste momento.
Professor Gonzalo, esse é o momento certo?
Estou absolutamente de acordo com o que a Soraya colocou, e eu queria só levantar mais um aspecto. Esses dias eu estava levantando o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país de 52 milhões de habitantes, que até o momento teve alguma coisa em torno de 23 mil mortes. Um país que tem um quarto da população do Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Coreia 52. Teve 23 mil mortos. Se o Brasil fosse a Coreia, nós deveríamos estar contabilizando alguma coisa em torno de 100 mil mortos. Nós temos 660 mil mortos. Como explicar essa diferença? O que, que a Coreia tem que o Brasil não tem?
Uma melhor qualidade de vida?
Eu não sei se é tanto a qualidade de vida. É muito mais governo. O que faltou no Brasil foi governar a crise, administrar a crise, tomar decisões, fazer planos. Nós não fizemos isso. E, neste momento, nós estamos saindo assodadamente dessa condição de emergência sanitária sem fazer um plano, sem fazer uma transição com o futuro. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que é quem executa atividade secundária e terciária no país, não foi consultado. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é quem faz a atenção básica, é onde está centrada a vacinação no país, não foi consultado. O Conselho Nacional de Saúde, que é a instância máxima do SUS para a gestão do SUS, não foi consultado. Essa foi uma decisão isolada do ministro da Saúde respondendo a uma solicitação, a um pedido, provavelmente, do presidente da República. É uma coisa inaceitável fazer, da forma como foi feita, a saída da emergência sanitária, frente a uma situação mundial que não é nada tranquila. A situação brasileira está muito melhor, não tenho a menor dúvida. Nós tivemos uma queda no número de óbitos, né? Mais do que o número de casos, porque o número de casos é difícil de contar, nós não testamos. Mas a consequência do aumento do número de casos é o número de óbitos. Nós estamos rodeando os 100 mortos em média móvel diária. E daí? O que está acontecendo fora tem a ver com o que acontece dentro? É lógico que o que está acontecendo fora corre o risco de vir para cá. Que tipo de variante nós estamos tendo no Sudeste Asiático? Quanto tempo essa variante pode levar para chegar aqui? O que está acontecendo na África do Sul? Na África do Sul, nós estamos lá com a BA4 e a BA5, que são subvariantes da Ômicron. Qual é a chance da BA4 e da BA5 chegarem no Brasil? É a distância de um voo de avião de 6 horas da África do Sul para cá. O que o Ministério da Saúde fez, mais uma vez, foi fazer pouco da saúde dos brasileiros. E qual vai ser a consequência? Mortes. Infelizmente, é isso que nós vamos ver.
Novamente, o aspecto político e econômico está prevalecendo, professora Soraya.
Sim, de fato, eu também concordo totalmente com o que o professor Vecina acabou de mencionar. E eu queria também, inclusive, acrescentar a situação de vacinação que nós temos no nosso país. E que bom que isso aconteceu em tantos estados como São Paulo, como outros estados que estão com 90% ou até chegando níveis mais elevados de vacinação em esquema vacinal completo, né, de 2 doses ou de 1 dose, dependendo do imunizante. Mas nós ainda temos uma diferença muito grande no nosso país. Tem regiões que mal ultrapassaram os 50% ou estão chegando nos 60%. Então, esta não é a situação ideal também de vacinação do nosso país. Nós ainda estamos correndo risco. Com relação às variantes, como mencionou o professor Vecina muito bem, a variante Ômicron, e que agora tem subvariantes, ela é menos suscetível a 2 esquemas, 2 doses de vacina, ao esquema inicial. E tanto que nós estamos chamando agora, a dose de reforço tem sido muito mais referida como uma terceira dose, né, como uma complementação do esquema vacinal e não como doses de reforço apenas, né? E nós temos no nosso país ainda uma distância grande para atingir um número grande de pessoas com dose de reforço, que tenham recebido já a dose de reforço. Estas pessoas não estão tão cobertas em relação à Ômicron como nós gostaríamos ou como deveríamos. Portanto, a situação não é de estabilidade total, é uma estabilidade que pode se movimentar rapidamente para um lado que nós não queremos, obviamente, mas para isso é preciso, né, medidas de planejamento. Como também, novamente, muito bem falou o professor Vecina, nós não tivemos desde o começo, não tivemos no começo da pandemia, nem no meio, e muito menos agora, neste momento de decretação, como se fosse possível decretar o fim da pandemia. A outra questão que chama atenção é o fato do ministro ter feito isso numa atitude isolada, sem ter conversado com os pares, sem ter conversado com os secretários, com os cientistas, com os especialistas. Então, isto chama muito a atenção e pede que nós todos tenhamos essa atenção. Se ele não está tendo, nós temos que ter e temos que chamar essa atenção à população, às comunidades no nosso país.
Lembrando que a China é um dos países que ainda mantém uma política rígida contra a Covid-19, recebendo até críticas devido aos lockdowns. Moradores de Xangai, por exemplo, que estão contaminados pela Covid, são removidos para centros de quarentena. Então, a China está tendo cuidado e está preocupada não só com a Covid, mas também com as variantes. Agora nós vamos ouvir uma música da escolha dos nossos convidados, Samba do Crioulo Doido. Essa é do professor Vecina. Essa música foi composta em 1966. A letra traz diversas incongruências históricas e ironiza as escolas de samba que retratam nos seus sambas de enredo somente fatos históricos. Professor, nós vivemos um festival de besteira que assola o país, segundo Stanislau falava?
PBAPA, Festival de Besteira que Assola o País. O Stanislau Ponte Preta, atualíssimo, né?
Vamos ouvir a música então.
Este é o samba do Crioulo Doido. A história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. E tome de Inconfidência, Abolição, Proclamação, Chica da Silva e o coitado do crioulo tendo que aprender tudo isto para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheram um tema complicado, Atual Conjuntura. Aí o crioulo endoidou de vez e saiu este samba.
Foi em Diamantina e
na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o fim da emergência sanitária no Brasil, com os médicos Soraya Smile e Gonzalo Vecina. O fim do decreto da emergência sanitária no Brasil foi questionado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS. A crítica foi principalmente por seu fim abrupto. Professora Soraya, quais os motivos médicos para se considerar o fim de uma emergência sanitária?
Para que isso aconteça, são necessárias muitas avaliações, muitas análises epidemiológicas, análises de diversos tipos, não só da parte administrativa, porque o que aconteceu foi uma medida de caráter administrativo, mas é necessário ouvir a ciência, primordialmente, e a ciência nos dá os elementos para que uma situação de transição, que este seria o primeiro passo, pudesse acontecer, e para depois passarmos para uma situação em que a pandemia poderia ser considerada sob controle, que também não atingimos, nem no Brasil, nem em outros países. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, mantém o estado de emergência, o estado de pandemia, porque 50% da população do mundo ainda não foi vacinada. Existem países, inclusive, que chegaram a pouco mais de 10% de vacinação. Então, enquanto a situação não estiver sob controle, estas variáveis todas têm que ser consideradas. Além de tudo, eu chamo a atenção para a questão que hoje tem sido objeto de estudo de muitos cientistas sobre o desenvolvimento das variantes. Nós tivemos uma revista da FAPESP que saiu publicada na semana passada que fala exatamente sobre isso, a transmissão do vírus, deste coronavírus, que pelos dados que nós temos destes 2 anos de estudos, já sabemos que ele tem uma capacidade muito grande de mutações, principalmente numa determinada região do vírus, que ele tem a capacidade também de infectar alguns animais e de depois esses animais transferirem, novamente um vírus mutado para os seres humanos. É uma transmissão em uma espécie de círculo que dificulta, inclusive, dizermos que nós já temos o controle, porque nós não conhecemos todo esse ciclo do vírus. E também precisamos produzir vacinas que sejam mais universais. É nisso que nós estamos agora. A ciência busca vacinas ou um conjunto de vacinas que possam auxiliar, inclusive, nas novas variantes, prevenindo, mas também impedindo a gravidade e o óbito. Então, basicamente, nós precisaríamos de muitas coisas para termos uma situação de final de pandemia.
Professor Gonzalo, tivemos o carnaval fora de época. O governo considerou a possibilidade do aumento da contaminação?
Eu acredito que o governo está perdido, né? Por isso que eu sugeri a música O Samba do Crioulo Doido, do Stanislau Ponte Preta, né? Aquilo retrata um pouco o clima que o Stanislau cantou lá no final da década de 60. Nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos longe de ter o fim da pandemia com os dados que nós conhecemos. Quer dizer, nós estamos começando a descobrir agora, como a Soraya mencionou, que esse vírus tem vários intermediários, animais intermediários. É uma zoonose muito complexa. Ele já foi encontrado em ratos, já foi encontrado em animais domésticos, já foi encontrado em criações de bisons na Bélgica. Tudo isso aumenta exponencialmente a possibilidade da ocorrência de novas variantes. Com isso, a probabilidade da pandemia acabar fica sob suspeita. Eu confesso que eu acho que nós temos que desanuviar. Pessoas estão muito pressionadas, esses 2 anos de isolamento. Eu acho que até temos que ter um pouco de complacência com relação à posição da sociedade, não ter festas e não ter um pouco de diversão. Mas eu acho que essa diversão tinha que ser conduzida, primeiro, com a exigência sempre que existe em aglomerações, que essas aglomerações sejam feitas entre vacinados. A não vacinação é dramática. Nós tivemos aí recentemente, o governo do estado de São Paulo publicou dados sobre mortalidade entre vacinados e não vacinados no estado. Entre não vacinados, a mortalidade chegou em 330 por 100 mil habitantes. Entre vacinados, ela foi de 13 por 100 mil. 13 em relação a 332 é 26 vezes mais.
É um número significativo, né?
É um número muito estúpido, muito imenso, né? Então, vacinar é fundamental. Então, como a Soraya já falou, olha, nós estamos com 75% de duas doses, mas nós não chegamos nem em 40% com a terceira dose, que é fundamental. Nós sabemos já que após 4 a 5 meses da segunda dose, há uma queda na produção de anticorpos. Então, há uma queda na proteção do indivíduo. Então, a terceira dose é crítica. Nós temos um monte de dúvida em relação à quarta dose. Mas a gente resolveu para os velhinhos e para os imunocomprometidos ir de quarta dose. Só que a cobertura ainda é muito pequena. Então, caminhar no sentido em que nós estamos caminhando é só Estanislau Ponte Preta mesmo, não tem outra saída.
Professor Gonçalo, o senhor levantou um aspecto que eu gostaria de continuar. A terceira dose ainda não foi aplicada numa parcela muito significativa da população brasileira. E aí vem-se a quarta dose. Qual é o prazo de validade dessa quarta dose?
Alguns países que fizeram estudos bastante sérios para tomar a decisão da quarta dose, o caso do Canadá, o caso de Israel, em certa medida tem um pouco de, na dúvida, pró-réu nessa decisão da quarta dose. Nós não temos certeza que a quarta dose fará o que nós temos quase certeza que a terceira dose está fazendo. Por isso, aos velhinhos e aos imunocomprometidos, melhor dar a quarta dose do que não dar. É um reforço do reforço. Essa doença é uma doença com a qual nós estamos aprendendo todos os dias. O sistema imunológico, que nós achávamos que nós sabíamos tudo dele, nós sabemos muito pouco dele, tem muito para saber do sistema imunológico. E mesmo assim, grande parte do conhecimento que a gente construiu agora foi em cima da imunologia sorológica, porque a imunologia tecidual continua sendo bastante fechada para o nosso conhecimento. Então tem muita coisa para a gente aprender, e temos que aprender porque temos que buscar uma vacina mais ampla, uma vacina que tenha uma capacidade maior de nos proteger do que essas que nós fizemos até agora. Então, já começam a aparecer algumas alternativas. Vamos ver se alguma dessas alternativas será uma alternativa que vai ficar. Eu tenho certeza que...
E essas alternativas em relação a essa nova vacina, já para o ano que vem?
Provavelmente já para este ano nós já devemos ter algumas alternativas propostas. A Moderna e a Pfizer estão trabalhando nessas hipóteses. Além do que, tem um conjunto de pesquisas em andamento. A própria vacina do Instituto do Coração, que é uma vacina inalatória, e que em vez de ir atrás do sistema imunológico mais tradicional, as IgGs, as IgMs, vai em cima da IgA, que é uma imunoglobulina produzida em mucosa, que é por onde o vírus penetra. Então, tem algumas promessas que nós ainda estamos estudando. Se elas se transformarão ou não numa realidade, a ciência o dirá num tempo mais curto, mas temos que passar o tempo ainda.
Professora Soraya, a ciência busca novas soluções para combater a Covid, mas, por outro lado, aumenta o descrédito da população em relação à vacinação por causa desse momento negacionista em que vivemos.
Essa é uma questão que preocupa muitíssimo. E um anúncio como esse, feito pelo ministro da Saúde, também não contribui para esse momento. Porque, na verdade, soma com várias ações, com atividades, com falas e com situações em que a ciência está sendo negada ou deturpada, o que é pior. Porque hoje em dia nós estamos lidando com um fenômeno até um pouco mais complexo. Nós não estamos lidando só com o negacionismo puro e simples. Nós estamos lidando com pessoas que pegam informações importantes, informações corretas, e transformam em deturpações, em distorções, e a população não tem os mecanismos adequados para entender o que é uma deturpação, o que é uma mentira, né? Até do ponto de vista científico. Esta confusão que é feita no nível administrativo no país facilita e propicia cada vez mais a difusão de informações erradas, de informações distorcidas. Nós precisaríamos ter uma grandes campanhas, como já tivemos no passado, campanhas em que nós pudéssemos falar da terceira dose, isso que o professor Vecina acabou de falar, que é importante ter a terceira dose, que a terceira dose ela pode proteger da variante Ômicron, que nós poderíamos ter uma campanha que explicasse para a população, que trouxessem os dados também de maneira confiável. Hoje nós tivemos um apagão, nesse momento no país, um apagão de dados. Então, esta questão nos dificulta muito, né? E, certamente, isto faz parte de um movimento que não vem de hoje e que, recentemente, levantamentos recentes realizados mostram que nós estamos tendo uma diminuição da vacinação, não só da Covid, mas de todas as outras vacinações infantis, o que está trazendo de volta, inclusive, doenças que estavam praticamente desaparecidas, que já não existiam mais no cenário brasileiro. Então, nós estamos correndo muitos riscos de saúde e colocando a nossa população e nosso futuro em risco.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com os médicos Soraya Smiley e Gonzalo Vecina para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Hoje vou fazer alguns comentários sobre o caso do deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de cometer crimes de coação, uso de força, no curso de um processo judicial, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e contra o STF, e por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Os crimes, segundo a denúncia, aconteceram entre 2020 e 2021, quando ele divulgou vídeos em redes sociais atacando o STF, defendendo uma intervenção militar e ofendendo pessoalmente membros da corte. Daniel é um infeliz exemplo de militância digital antidemocrática, alguém que tenta seduzir as pessoas com base na disseminação de notícias falsas ou com discurso de ódio e arregimentá-las para a intimidação em geral e mais notadamente para que participem de movimentações golpistas. Daniel é também a ponta do iceberg de um esquema muito maior que movimenta pessoas, recursos tecnológicos, recursos financeiros e muito, mas muito discurso ideológico fascista. Dois fatos recentes são importantes no caso Daniel Silveira. O primeiro é que no dia 20 de abril, o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação em processo judicial. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. Foi condenado à perda de mandato de deputado federal, à suspensão dos seus direitos políticos. Ao todo, 10 dos 11 ministros votaram pela condenação do parlamentar. O segundo fato é que não tardou, já no dia seguinte, mesmo antes de conhecermos o texto da sentença que condenou o deputado, mesmo antes de qualquer recurso ou do chamado trânsito em julgado da decisão condenatória, o presidente da República, Jair Bolsonaro, baixou um decreto concedendo graça penal ao seu apoiador político. Na prática, o que o presidente quer é que a decisão penal deixe de valer para o seu apoiador, ou seja, que apesar das evidências que ele tenha cometido graves crimes, ao menos na opinião de 10 dos 11 ministros da Corte Suprema, ele não tenha que cumprir a pena de reclusão por mais de 8 anos que lhe foi imposta. Juridicamente, o decreto tem vários problemas. Foi editado antes da condenação produzir efeitos, antes do trânsito em julgado, é fruto de aparente desvio de poder do presidente, hipótese em que o governante usa do seu poder para favorecer-se pessoalmente ou para favorecer seus parentes, apoiadores políticos ou favorecer qualquer outra pessoa por motivos pessoais. Sendo um peão importante no tabuleiro da política presidencial, parece que o que move o presidente é realmente a vontade de proteger os seus amigos e apoiadores. Custe o que custar, ainda que esses tenham no afã de realizar os comandos do chefe, cometido crimes. Outros presidentes brasileiros, em passado recente, viram seus apoiadores sendo processados e condenados, mas nunca cogitaram a utilização da graça presidencial para livrá-los das responsabilidades pelo que tivessem eventualmente feito. Muito menos essa graça inventada agora por Bolsonaro, que é uma espécie de medida preventiva ou uma licença para o cometimento de novos crimes. Mas isso é um pouco mais de Bolsonaro, uma figura sinistra que flerta o tempo todo com as trevas e o abismo da ditadura. Nossa Constituição, feita em um momento de positividade e esperança, declara que um valor fundamental de nossa democracia é a dignidade da pessoa humana. Bolsonaro festeja e premia, com seu decreto de 21 de abril, a indignidade humana. Abraço a todos e até a próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje conversando sobre o fim da emergência sanitária no Brasil com os médicos Soraya Smiley e Gonzalo Vecina. O fim da emergência sanitária coloca uma série de regras em revisão, inclusive de estados e municípios. Uma das mais importantes é a revisão da autorização do uso emergencial de uso de vacinas como a Coronavac. Esse decreto pode mudar a relação do Brasil com as vacinas, professor Gonzalo?
Pode colocar em risco a utilização dessas vacinas. Nós já sabemos, a Coronavac é a única das 4 vacinas em uso no Brasil que ainda não conseguiu seu registro definitivo. Quer dizer, o Instituto Butantan tem uma parte da responsabilidade disso, porque acredito que o Butantan está fazendo uma aposta na Butanvac, que é a vacina que ele mesmo está desenvolvendo junto com alguns parceiros americanos. Acredito que o Butantan preferiria usar a Butanvac a usar a Coronavac, se ele pudesse ainda este ano. Nós não temos certeza se os estudos clínicos que estão sendo conduzidos com a Butanvac chegarão a bom termo. E, por outro lado, a Coronavac é uma vacina que tem tido muito sucesso nas faixas etárias mais precoces. E, neste momento, está em discussão na Anvisa a autorização para a utilização da Coronavac a partir dos 3 anos, que nós ainda não estamos protegendo e teremos certamente que proteger. Aliás, nós teremos que proteger as crianças acima de 6 meses. É que esses estudos têm que ser conduzidos. Neste momento, a Coronavac e a Pfizer estão em posição de pedir a autorização da Anvisa para a utilização nessa faixa etária. Mas a Anvisa ainda não terminou de se manifestar, apesar dos dados, e particularmente os chilenos já anteciparam para a Anvisa sobre a utilização da Coronavac para vacinação dessa faixa etária. Mas eu acredito que nos próximos dias isso deva se resolver. E aí essa questão do registro emergencial, ela será colocada na ordem do dia. Quer dizer, o registro emergencial terá que ser um registro definitivo ou a Anvisa terá que encontrar alguma maneira de prorrogar o tempo do registro emergencial que, dadas as condições em que nós estamos hoje, revogada a SPIN, né, a emergência sanitária decretada, revogada o estado de emergência sanitária, a vacina que tem um registro emergencial deixa de ter o registro emergencial, e isso significará não ter mais acesso à Coronavac. Então, não sei como é que o governo federal está discutindo isso, dado que o ministro da Saúde pouco conversou com quem quer que seja, né? E neste momento, o que tudo indica, o que mais parece é que o próprio governo federal está andando num caminho que é terrível, né? Tem uma discussão no Congresso para diminuir o poder das agências reguladoras e transformar esse poder das agências reguladoras num poder da administração direta dos ministérios em relação a todas as agências reguladoras. Porque esse papel da Anvisa incomodou o desgoverno, porque na Anvisa existiu o governo. A prova é tudo que a Anvisa fez nesse período que nós vivemos para aprovação de medicamentos e para aprovação de vacinas, né? E de testes, né? Então vamos ver o que é que o governo vai fazer para conseguir garantir mais mortes desnecessárias não ocorram como até o momento já ocorreram.
As decisões do governo, professora Soraya, significam o retrocesso em relação à vacina e às vacinações do país?
Sem dúvida, porque um aspecto, além deste que o professor Vecina apontou, é sobre a Coronavac, sobre o registro definitivo das vacinas que tiveram a possibilidade de ser aplicadas, porque nós tivemos uma análise célere, mas muito responsável da nossa Anvisa, e também de maneira autônoma, que atuou em diversos momentos na análise, na licença emergencial, não só das vacinas, mas também de alguns medicamentos contra a Covid, que foram também analisados de maneira muito correta, e com os devidos dados para podermos ter esses medicamentos sendo utilizados no país, o fim da SPIN, dessa emergência sanitária, ela também inviabiliza, por exemplo, outras medidas administrativas, a compra célere de insumos, medidas que poderiam facilitar o sistema, o funcionamento do sistema, né, numa situação em que nós precisamos agir rapidamente, quando precisamos e quando precisarmos, nós precisamos ter um sistema célere e ágil que possa se comunicar e que possa ter ações administrativas, como, por exemplo, eu cito a compra dos insumos. No caso da Unifesp, no momento em que estávamos na reitoria da Unifesp, o decreto de emergência foi extremamente importante para adquirirmos insumos por licitação, mas também por uma modalidade de chamamento público, que foi possível devido ao estado de pandemia, ao estado de emergência. Sem isso, nós não teríamos adquirido máscaras a tempo, respiradores e até mesmo vacinas, nos momentos em que ainda não tínhamos as vacinas aqui no Brasil. Então, ainda não estavam sendo produzidas. Então, nós precisamos ter um sistema que funcione para atender a população, para atender a saúde da população. Cito também o caso dos medicamentos que eu já falei, ou dos testes rápidos, dos autotestes, dos testes em farmácia. Isto tudo foi possível com esta celeridade porque nós tínhamos esse decreto. Sem isso, nós estamos agora numa situação de maior dificuldade, além da ameaça de tirar a autonomia, como já disse o professor Vecino.
Vamos agora ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Olha, uma primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar ou devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Né? Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista, otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber assim, medidas um pouco maiores do que uma vida. Né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha aqui que vai passar. Né? Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ela está um pouco perdido. E quando a gente perde esse olhar de perto, esse olhar de longe, esse fixa no olhar mediano, né? Não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar. Né? Vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, de dizer, aposte no pior, porque você sempre ganha.
Obrigado, esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir agora uma música da sua escolha, professora Soraya. Clube da Esquina, número 2, com Milton Nascimento.
Apesar de todas as situações, descontrole, de tantas perdas que nós tivemos, tantas dores e perdas que ainda estamos vivendo, tantas situações de desmando também em razão da pandemia, mas não só, mas na economia também, a questão da fome, a questão do desemprego, são coisas que estão assolando o nosso país. Apesar de tudo isso, a música diz que nós temos sonhos e que sonhos não envelhecem. Então, eu gosto sempre de lembrar deste trecho, dessa música.
Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Gases lacrimogêneos ficam calmos, 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 calmos. Mais um dia.
E lá se vai mais um dia. Meu rio de asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, o fim da emergência sanitária no Brasil, com a professora Soraya Smile e o médico Gonzalo Vecina. A ciência ainda apresenta muitas dúvidas em relação à Covid-19, como bem mencionou os nossos dois convidados. Primeiro, não há certeza sobre quanto tempo dura a imunidade contra o coronavírus, após a vacinação ou a infecção. E ainda há as questões sobre possíveis novas variantes mais resistentes e transmissíveis. No Brasil, sabemos que as desigualdades sociais afetam também o acesso à saúde para a população de baixa renda. Há o risco da Covid-19, professor Gonzalo, tornar-se uma doença negligenciada no Brasil?
Como nós estamos descobrindo muitos novos reservatórios do SARS-CoV-2, e como a família coronavírus é uma família grande também, a probabilidade de nós termos novos eventos com membros dessa mesma família e com variantes do SARS-CoV-2 que vão aparecer por conta da coabitação com muitos outros animais, esse é um dos receios grandes, né? Essa é uma das coisas que nós também aprendemos com essa crise sanitária. Nós temos que melhorar muito a nossa capacidade de vigilância epidemiológica sobre os nossos biomas. O Brasil é um país muito rico do ponto de vista da biodiversidade, porque ele tem 6 biomas, né? Alguns muito destruídos, como é o caso do Pampa. Nós temos só 2% do que era o Pampa. A Mata Atlântica também não fica muito atrás, né? O Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Amazônia. Todos os biomas brasileiros estão sob pressão ecológica da vida que o homem está levando na Terra. E aí, a probabilidade da ocorrência de coisas como o que aconteceu na China com o SARS-CoV-2, que saltou do morcego para o homem, seja passando ou não passando por um outro mamífero intermediário, aí, o pangolim, é uma certeza. E a história que nós temos acompanhado, particularmente nos últimos 20, 30 anos, dessas crises sanitárias, que não foram poucas, foram muitas, é que a gente esquece todas elas, né? Mas só neste século aqui, nós já tivemos algo em torno de 5 ou 6 episódios quase mundiais ou mundiais da ocorrência de spillovers, né? De salto de micro-organismos para o homem. É muito provável que nós estejamos frente a um quadro muito difícil de administrar se nós não formos capazes de, com a ciência, interpretar o que está acontecendo nesse mundo das zoonoses. Daí a importância de existirem investimentos públicos fundamentais para fazer a vigilância epidemiológica dessas possibilidades. Se nós estivéssemos falando do Uruguai, um país pequenininho, com 4 milhões de habitantes, nós teríamos uma certa responsabilidade em relação a essa vigilância. Agora, um país de 212 milhões de habitantes, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 6 biomas tão importantes quanto os que nós temos, a responsabilidade de ter essa vigilância epidemiológica, de ter uma capacidade de acompanhar o que acontece nesses diversos mundos e submundos que nós temos habitando entre nós, é fundamental. É uma responsabilidade nossa com a humanidade. Todos os grandes países do mundo têm sistemas de acompanhamento da ocorrência de novas espécimes, de novos micro-organismos que estão migrando para uma situação melhor do ponto de vista deles, micro-organismos, né? Que nem sempre é melhor do nosso ponto de vista, como aconteceu agora aqui com a Covid-19. Isso traz um desafio para nós, por um lado, e por outro lado, estimula que a ciência produza novos resultados. O Brasil precisa começar a pensar ter, por exemplo, um laboratório de nível de segurança P4. Nós não temos nenhum P4. Como é que nós podemos estudar esses novos vermes, esses novos bichos aí, de maneira adequada para conseguir, por exemplo, produzir vacinas e ter remédios para esses novos participantes da vida na Terra, né? Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado e ter políticas públicas reais voltadas para esse conjunto de possibilidades que estão se abrindo aí.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização Internacional do Trabalho divulgou novos dados sobre acidentes e mortes de trabalhadores no Brasil. O estudo foi atualizado pelo Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, que é desenvolvido e mantido pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo o levantamento, nos últimos 10 anos, entre 2012 e 2021, mais de 22,9 mil pessoas morreram em acidentes de trabalho no país. No período, foram registradas 6,2 milhões de comunicações de acidentes de trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social concedeu 2,5 milhões de benefícios previdenciários acidentários, incluindo auxílios doença, aposentadoria por invalidez, pensões por mortes e auxílios acidente. No mesmo período, o gasto previdenciário ultrapassou 120 bilhões de reais somente com despesas acidentárias. O diretor do escritório da OIT no Brasil, Martin Han, afirma que a atualização da base de dados e de indicadores do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho é um importante vetor para o diálogo e o trabalho conjunto na elaboração de medidas de prevenção de acidentes no trabalho, sobretudo no contexto da reconstrução pós-pandemia. O observatório mostra também que nestes 10 anos foram perdidos de forma acumulada cerca de 469 milhões de dias trabalhados. Calculado com a soma de todo o tempo individual em que os afastados não puderam trabalhar, o número é uma das formas de medir, por aproximação, os prejuízos de produtividade para a economia. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Estamos caminhando para o final do programa. Como fica a ciência no pós-pandemia, professor Gonzalo?
A ciência sai fortalecida dessa crise. A ciência e os cientistas vão sair fortalecidos dessa crise. Eu acho que, de uma forma geral, eu não sou um ingênuo, sou um otimista. Eu acredito que a população também sai mais fortalecida. Nós começamos a aprender a trabalhar com as mídias sociais. As mídias sociais não são um desastre. As mídias sociais fazem parte da solução do futuro. Só que nós temos que aprender a utilizá-la. Enquanto a gente não aprende a utilizá-la, alguém está utilizando de forma equivocada, errada e má. Existem essas pessoas, mas elas são em muito menor número do que os outros. do que nós que estamos aprendendo a utilizar. Então, eu acho que a ciência ela vai sair fortalecida e terá, com certeza, um saldo positivo dessa crise que nós mastigamos durante esses 2 anos.
Professora Soraya, a senhora é otimista em relação ao futuro da ciência no nosso país, depois dessa experiência negacionista?
Sem dúvida alguma, eu sou muito otimista até. É, tanto vejam a escolha da música, né? Os sonhos não envelhecem e sonhamos em ter um país que tenha a ciência, que possa produzir conhecimento, que desenvolvimento social, econômico. E, certamente, como disse o professor Vecina, nós saímos fortalecidos, a ciência saiu fortalecida deste momento tão grave, tão dramático para todos nós, mas a ciência mostrou trouxe respostas. E uma pesquisa recente do Sol Ciência, do nosso centro de estudos, mostrou, inclusive, que foi a profissão, o cientista foi a profissão que mais cresceu em credibilidade de 2019 para cá. Quer dizer, houve uma pesquisa em 2019 em que poucos cientistas eram lembrados, ou que a profissão cientista estava em quinto lugar, né? Primeiro vinha o médico, depois vinha outros profissionais, e agora o cientista está em primeiro, né? Depois vem o médico e depois os demais que estavam naquele mesmo estudo, naquela mesma pesquisa, e agora nós temos o cientista tão lembrado pela sociedade, porque nós pudemos mostrar um pouco do que nós já fazíamos, na verdade. E isto tende a crescer. Acredito que a sociedade verá cada vez mais os benefícios da ciência.
Professor Gonzalo, um registro final. O que mais importante eu gostaria de deixar registrado agora no nosso programa a respeito do assunto que nós abordamos hoje?
Eu acho que a coisa mais importante que o brasileiro tem que levar consigo é a capacidade de não esquecer todas as lições que nós aprendemos nesses 2 anos. Se nós aprendermos todas as lições, nós iremos ter um comportamento adequado, principalmente no dia 2 de outubro.
Professora Soraya, professor Gonzalo falou que é importante nós não esquecermos as experiências, sobretudo as dolorosas, que nós vivemos nesta pandemia. Mas, ao mesmo tempo, há uma linguagem popular que diz que o brasileiro não tem memória.
Eu penso que é um pouco verdade isso, né? Nós temos uma certa tendência, um pouco cultural, mas que já foi diferente, já é diferente hoje. Está havendo uma nova conscientização a partir do que aconteceu. Nós todos passamos por transformações profundas nesse período. Ainda não sabemos exatamente o tamanho destas transformações, mas todos nós passamos por uma transformação e a sociedade também.
Eu agradeço as participações de Soraya Smiley, professora do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Gonzalo Vecina, médico, sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Fundação de Getúlio Vargas. Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.